nesse estágio agora que a gente está de soft launch no Brasil e alguns países da América Latina, a gente está podendo entender até que ponto a blockchain é um problema. A gente está explorando esse mercado de forma positiva para a gente e para o jogador. Então, não é uma forma olhando pro business, sabe? Tipo assim, vou meter coisas aqui, criar um token, a galera vai começar a usar aquele token, aquilo vai virar um sistema, aquela galera vai começar a sacar grana, mas, cara, o que adianta a gente criar algo hypado, algo em cima de uma onda que no final das contas você sabe que vai dar errado, sabe?
É, você tá com 7 anos de empresa final, né?
Exato, tipo, exato.
É uma visão de longo prazo que exato. Tá implícito aí no que faz, né? Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui eu vou bater um papo com o Rafael Costa, fundador e CEO da Monomito, que tá aí no mercado talvez 7 anos, alguma coisa desse tipo.
Isso, por aí.
Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado por ter tirado um tempo para compartilhar um pouco aí das suas experiências e dessa aventura que é empreender no mercado de games. No geral e em especial no Brasil. Então, seja bem-vindo, cara. Feliz da gente estar batendo esse papo.
Prazer todo meu, Rafa. É muito legal, já acompanho o seu trabalho, já acompanho os vídeos e tudo mais, a galera que aparece aqui. Então, prazer todo meu.
Legal, massa. Rafa, vamos começar do comecinho, assim. Eu sei que você é artista 3D e trabalhou em diferentes empresas antes de começar com a Monomito. Mas eu queria entender um pouco melhor como que foram seus primeiros passos na indústria de games. Se você começou pela arte 3D e como caminho de ir para games, ou foi uma coisa que você foi descobrindo no meio do caminho. Então, se você puder contar um pouco mais assim, sobre sua formação, de onde que você é e como que foi esses primeiros passos na indústria de games, ia ser massa.
Perfeito, essa pergunta é bem extensa para responder. Bom, eu sou de Campo Grande, natural Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me formei em comunicação social, com habilitação para publicidade e propaganda, né? E, na verdade, eu sempre, cara, game sempre teve presente na minha vida, acho que na vida de todos que trabalham hoje com games, né? Desde criança, então, com 6 anos, uma coisa que me marcou muito foi ter ganho meu primeiro videogame, o Master System. E a partir dali eu virei aquele cara que não largou nunca mais, né? Então, tem prioridades na vida. Lex Kid, Sonic, enfim. Prioridades na vida, né? Ter um videogame e acompanhar a tecnologia. Então, videogame sempre teve presente na minha vida, mas eu nunca imaginei trabalhar com videogame até certo ponto, assim, né? Até a parte da faculdade mesmo não existia, assim, pra mim um caminho muito claro pra essa parte, né? Mas eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito da parte visual, então acabei entrando na publicidade e propaganda, fiquei na dúvida ali com a arquitetura e tal, né, mas algo que me chamou mais atenção, poder trabalhar na parte criativa. E, bom, isso foi, vou entregar a minha idade aqui, meados de 2005, que eu entrei na faculdade. Ali eu acho que no segundo ano da faculdade eu já consegui um estágio, e a partir dali, cara, nunca mais parei de trabalhar nessa área, né, na área criativa que eu digo. Então eu passei, no segundo ano eu já sabia que eu queria ir para essa parte de direção de arte, a parte de criação, né, de mexer com softwares, e no estágio eu comecei a aprender muita coisa, então aprendi como funcionava CorelDRAW, Photoshop, depois Illustrator, toda aquela parte, vamos dizer assim, a ferramenta básica, né, de um diretor de arte, e ali eu fui trilhando minha carreira, aos poucos, até o final da faculdade eu já tinha algum cargo como diretor de arte já, em algumas agências aqui locais. Mas até certo ponto, tinha alguma coisa que me incomodava em relação à publicidade, assim, que a questão do mercado, a questão de você trabalhar às vezes muito de forma menos criativa e muito muita correria, sabe? Muita coisa assim que você queria colocar em prática.
Ou até mesmo... Ritmo louco de agência.
Ritmo louco de agência. Às vezes até mesmo a cultura que tinha nas empresas, né? Era muito de ouvir o cliente e você como profissional às vezes se sentia muito para baixo, assim, querer fazer alguma coisa que sabia que ia ser melhor, mas não conseguia aplicar. E aquilo, de certa forma, foi me distanciando, assim, do mundo de agência. Eu acho que em 2010, depois, um bom ponto, foi quando eu fui para São Paulo, resolvi fazer um curso de 3D. Eu queria entrar muito na computação gráfica para atender as agências e não mais trabalhar dentro de uma, né? Então, eu queria me manter ainda no mercado, mas queria atender as agências. Então, eu comecei a estudar. Ir para São Paulo foi muito bom, até para ter uma certa autonomia, fazer um curso e, enfim, se virar, né? Sair um pouco da casa da
Muito
mamãe.
bom.
E, cara, depois disso eu não larguei mais, né? O 3D ele ficou na minha vida, era algo que eu sempre admirava. Comprava as revistinhas na banca, colocava lá o CD-ROM, né? E testava fazer alguma coisa no 3D Max. Eu lembro que eu fiquei, sei lá, uns 2 meses tentando fazer um pneu no 3D Max. E eu falei, cara, nunca que eu vou conseguir trabalhar nessa parte ou fazer algo aqui. Mas assim, insistência, né? Algo que eu sempre falo pra galera que tá começando. Nada melhor do que você insistir e focar se é algo que você realmente gosta. E aos poucos o 3D foi passando a se tornar corriqueiro na minha vida, quando eu já estava pegando freelas para algumas agências, para alguns clientes meio fixos assim. Então eu
Você foi para
comecei.
São Paulo só fazer o curso ou tu acabou morando em São Paulo
Morei um
um tempo
tempo,
maior?
foi 10 meses. Foi pouco, na verdade, foi o tempo do curso, mais um pouco fiquei. Mas eu voltei porque eu já estava trabalhando de forma remota nessa parte, em 2010, 2011. Eu já tinha meus clientes, eu já tinha os freelancers, né? Então, de certa forma, eu queria voltar para cá, para perto da família e tudo mais. Mas foi muito bom. Fiz muito contato. E, enfim, voltando, eu não, nunca mais larguei o 3D. Ele passou a ser uma rotina na minha vida, assim. E isso trouxe um brilho pro trabalho final, né? Eu conseguia fazer umas peças mais elaboradas e tudo mais. Tanto que em 2013, eu fui para Yellow Mello, que é um estúdio aqui. Da região, que já atendiam agências grandes, assim, de São Paulo, né? Então, me juntei com alguns amigos ali e a gente fez a Yellow Mello, assim, dar uma parecida boa pro mercado. Então, a gente começou a ter clientes que já não era mais aquele cliente regional, sabe? Já era um cliente nacional, se poder fazer peças muito mais bem trabalhadas. A gente começou a participar muito de alguns eventos, já como, enfim, levando um pouco do nosso portfólio. E aquilo ali foi muito bom, a gente cresceu muito ali em 2, 3 anos. E ali eu comecei a ter um contato maior, assim, como desenvolvimento de equipe também, né? Trazendo um estagiário, trazendo um outro profissional, e a gente começou a ter um pouco esse relacionamento, e isso ficava mais para mim também, em relação de como fazer o projeto, né? Pegar o escopo, desenhar e como ele vai sair no final das contas, assim.
E nessa época tinha alguma coisa no fundo da cabeça, assim, de que um dia queria trabalhar com games? Ou era uma coisa que ainda parecia distante e você estava focado em computação gráfica e é isso aí?
Sim, já tinha. Nessa fase, eu já participava muito de alguns fóruns, assim. Não sei se a galera mais antiga vai lembrar do CG Society, né? E assim, nos fóruns você conhecia a galera, você já via a galera trabalhando, assim, pra fora, uma galera brasileira já trampando lá fora. Né? O Thiago, inclusive, que é conterrâneo aqui, já trabalhava na. Não lembro se ele já estava na Blizzard, mas ele já estava lá trabalhando com modelagem de environment e texturização. Eu falei, cara, que incrível, né? E comecei a estudar o low poly, né? Comecei a, por conta própria, criar alguns assets. Eu ainda tinha, assim, um pensamento distante de criar um jogo, sabe? Falei, cara, qualquer empresa, né, ainda naquele momento tinha sua engine própria. Então, uma coisa muito distante, né? Mas aos poucos foi aparecendo a Unity, o Construct, cara, já tinha várias engines, assim, meio pré-prontas que se podia brincar. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei por conta própria. Inclusive, fiz um curso aqui do Produção de Jogos, lá para 2015, eu acho.
Ah,
Que era
jura? Não
de.
sabia disso.
Sim,
Caramba.
sim. Que era um
Que
curso
legal.
generalista, assim, né? De como fazer um jogo. Já tinha uma galera, assim, do mercado. E foi muito massa. Enfim, entender melhor sobre o GDD. No final das contas, eu vi que, cara, muita coisa eu já fazia, assim, no meu dia a dia, né? A parte técnica, principalmente da parte de arte, eu já dominava boa parte, por eu ter sido generalista por bom tempo, eu acabei fazendo muita coisa que um game necessitava nessa parte artística, né? Faltava o
Tu
restante.
viu que era uma questão de adaptar os conhecimentos que você já tinha e tal, mas já tinha muita coisa
Exatamente.
desenvolvida, né? Dava
Exatamente.
para fazer uma transição mais horizontal, digamos assim, né?
E isso,
Não era
mais fácil,
começar de
assim.
novo, né?
Exato, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, naquela fase, naquele momento, assim, inclusive no meio desses fóruns, eu participei de um challenge, que foi um challenge da Foundry, que é a empresa do. Dona do Modo, dona de várias softwares, assim, bem usados na indústria. E eu acabei ganhando, cara, um prêmio. Foi um prêmio nacional, internacional. E foi uma máquina do tempo, enfim, um challenge, né, de 3D. E aquilo ali meio que abriu um pouco mais, assim, o mercado para mim. Então, começou a aparecer mais ofertas de trabalho, começou a aparecer mais freelancer e tudo mais. Foi quando eu resolvi sair da Yellow Mello e focar, assim, bom, agora eu vou dividir um part-time aqui, eu trabalho meio período para pagar minhas contas e tentar fazer um banquinho aqui. E a outra parte eu vou estudar para games, né? Esse foi meu foco. E, cara, no meio de tudo isso, nesse momento eu já estava até casado. Eu lembro que minha esposa achou até que eu estava doido, porque eu tinha recebido uma proposta muito boa de trabalhar fora do Brasil, de ir para Nova Zelândia, que veio desse, inclusive, desse challenge, assim. Foi muito casado as coisas. De ir para Light Farm, um baita estúdio, que hoje tem no Brasil também, um dos maiores estúdios aí que a gente vê de audiovisual. Assim, mais para a parte de 3D, enfim, de vídeo. Mas são incríveis o trabalho deles. E eu sabia do tanto que eu ia crescer ir para lá. Mas eu já não tava mais feliz, saca, no mercado de publicidade. Então eu falei: olha, se não for agora, acho que não é nunca mais, né? Então eu vou para lá, vou ter uma vida mais estável, mais tranquila. Não vou correr mais tanto risco, mas eu quero correr esse risco. Eu quero estudar e ver o que que vai dar. Tentar, às vezes, empreender, não sei. Tinha algumas coisas na minha cabeça. E aí minha esposa falou: bom, esse é o momento, então. Faz o que você quer. E aí foi, eu acho que foi o início da Monomito, cara. A Monomito nasceu nesses momentos aí, 2016 para
Caramba.
2017. Foi quando eu e mais um amigo, né, a gente trocando um pouco de ideia, falando de games e tal. Falei: cara, tô estudando games assim, assado, fiz isso assim. Olha, já criei um protótipo aqui, olha isso aqui. Enfim, um protótipo não, né? Vários. E meu amigo tava na. Ele é muito bom também na parte de computação gráfica, mas ele é um pouco mais técnico, assim. E ele, no dia que eu fui falar com ele, ele tava com um joystick, assim, fazendo um game, assim, né, também. Então foi um encontro perfeito, num momento muito bom, assim. Eu falei: cara, o que você acha da gente ir tentando fazer alguma coisa, né? E aí, o Elvis, no caso, ele era meu ex-sócio, não tá mais comigo hoje. Mas ele topou naquele momento: pô, Rafa, vamos se juntar. Ele já tinha um estúdio dele que ainda também fazia coisa de publicidade. Eu falei: ah, vamos se juntar e a gente vai se ajudando, né? E vamos embora. E foi aí que eu falo que
Mas
Monomito saiu. Ainda sem pretensões, como organização e tudo mais, era só uma ideia de vamos fazer jogo, vamos entender os
uma iniciativa, né?
mercados,
Digamos assim.
vamos fazer o
Mas
básico, fazer um jogo, uma coisa divertida e ver pra onde que a gente vai.
muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noite da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer, então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Cara, antes da gente entrar, queria só voltar porque você tocou num ponto que é muito legal, que eu me identifico em diferentes graus e imagino que o pessoal também já tenha ou passado por isso. Se não passou, vai passar com certeza. Que é essa parte que você mencionou de que recebeu uma proposta muito boa, mas que já estava desalinhando com o que você queria para você, né? Se você puder, assim, você já falou um pouco, mas se você puder entrar um pouquinho mais nisso. No sentido de tentar recuperar, assim, como que foi o processo de tomada de decisão, né? Porque eu acho que é muito fácil e muito frequente a gente buscar a estabilidade a qualquer custo, digamos assim, sabe? E às vezes você não tá no momento, você tá no momento oposto, né? De se permitir um pouco de caos, né? Se permitir um
Exato.
pouco de experimentações, né? E então, se você puder falar um pouquinho mais, né? Porque às vezes é tão tentador, eu já conversei com muitas pessoas, já tive momentos assim, eu já fiz transição de carreira e eu passei por isso durante um período, sabe? De ter oportunidades tão boas na carreira que eu tava, que adiava eu ir para a carreira que eu queria, né? E em algum momento eu me toquei disso, que foi um pouco do que você falou, só que você foi mais rápido para a transição. Então, se você puder falar um pouquinho, assim, como que foi a decisão na época, se teve alguma coisa que te ajudou a decidir com mais facilidade ou com mais assertividade a direção que você foi.
Olha, eu acho que se fosse uma mudança muito brusca, talvez eu não sei se eu toparia, sabe? Tipo, ah, vou virar médico. Assim, tô numa área, né? Recebi uma proposta, uma coisa
Que
boa
você
pra.
tá realmente começando do zero, né?
É, que eu
Você
iria
tem
começar do
pouca
zero.
coisa para trazer.
Isso. Eu não sei se eu toparia, assim. É, mas eu diria que se é algo que você gosta, algo que lá no fundo você sabe que é o que você quer pra sua vida, você tem que ir, sabe? É porque senão lá na frente eu acho que você paga por isso. E eu acho que não vai ser muito bom, né? Eu não passei por isso, assim, é óbvio que nada é fácil, né? Qualquer caminho que você tome, você vai ter desafios. É, e querendo ou não, eu entrei num mercado totalmente novo. Game, e assim, fazer um jogo não é só fazer um
E
jogo, né?
difícil, né? Mercado
Difícil,
novo e difícil.
competitivo, mundial, né? Você não briga com qualquer um. É, então, mas o que eu talvez deixaria aqui como um pensamento é: existem momentos, né, da vida, existem também situações para cada um. E se alguma coisa ali te permite seguir para o caminho que você quer de fato, eu acho que você tem que arriscar, né? Mas volto a dizer, existem momentos, existem situações para cada um, né? Existem o perfil também de cada um. Então, o meu perfil naquele momento era de arriscar. Eu queria algo mais, né? Eu queria entrar em games. Eu ainda nem sabia se eu ia trabalhar para uma empresa como desenvolvedor de games, mas ou se eu ia criar uma empresa, né? De fato, do zero. Mas eu já sabia que eu queria estar no ramo de games.
No mercado.
No mercado. E por eu estar em 3D já, fazendo freelancer, já tinha feito um ou outro outsourcing de low poly também, facilitou um pouco o caminho, assim, né? Então, falei, cara, querendo ou não, não tô totalmente fora, né? Não tô fazendo bolos numa padaria, assim. Eu tô no mercado de alguma forma. Então, isso facilitou para mim o caminho. Mas, de fato, eu acho que existem momentos, assim, coisas até que acontecem que fazem você tomar essa decisão. E essa foi algo, assim, totalmente. Né, o inverso, né? Você recebe uma oferta, você vê que é algo super bom e você fala: não, não vou não, porque eu vou. Inclusive, eu vou sair de tudo e vou trabalhar com games. Então, tipo, eu acho que são situações assim que te mostram esse caminho também.
Não, maravilha. E, cara, sobre o começo da Monomito, assim, de fato, como que foi a transição entre vamos tentar fazer alguma coisa com jogos para tem uma empresa de games com colaboradores, com coisas acontecendo. Quanto tempo durou essa transição? Se você conseguir lembrar, assim, não sei se teve um momento que você percebeu, tipo, ok, agora a gente realmente tem uma empresa, né? Parou de ser a gente tentando fazer algo e passou a ser nós fazendo algo de fato, né? Quanto tempo demorou, assim, até para o pessoal ter uma ideia do quão difícil pode ser o começo, né, de uma
Sim.
empresa de games?
Depois da gente, eu e meu sócio, no caso, naquela época, a gente começar a entender um pouquinho mais de mercado, e ver que, enfim, só fazer um jogo, mesmo que seja um protótipo do início ao fim, não quer dizer
E
muita
só para
coisa.
contexto, isso foi tipo 2015, por aí?
2015, 16, isso.
Tá,
Por
beleza.
aí. E isso durou um pouquinho, assim, né? Até a gente decidir de fato o que ia fazer, porque. A gente não estava bem, assim, feliz com aquela situação, mas a gente estava muito, raciocinando muito para ver o que a gente ia tomar, né, de decisão. Se ia, de fato, criar uma empresa, se iria fazer um outsourcing, uma empresa, no caso, de desenvolvimento mesmo, ou se iria
Produto
cada um
autoral ou
produto
outsourcing?
autoral, para que mercado a gente ia, se era para o free-to-play, se era mobile, se era premium, né? Então, conforme a gente foi entendendo o
Achou
mercado.
que já tinha tomado a decisão, né? Não, quero mercado de
Não.
games. Aí entrou e descobriu que tem mais 14 decisões para tomar, assim.
Bem
Só
isso.
para dar o primeiro passo. Pois é.
O outsourcing, por a gente já estar fazendo, aquilo não tirou também a nossa vontade de fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente viu, a gente já estava fazendo outsourcing, até para mais empresas de games. E isso, querendo ou não, era uma vertente do que a gente já fazia anteriormente, né? Saindo da
Sim,
publicidade e indo para games.
era um modelo de
Um
negócio
modelo de
similar, né?
negócio. E assim. Muito bom, a gente via que tinha um futuro, dava para evoluir ali, até pela expertise que a gente tinha no passado, mas a gente quis arriscar pro desenvolvimento mesmo, jogos próprios, né? Sabendo do tanto do que ia ser o desafio.
É, e
mas isso.
outsource é prestação de serviço, né? Para quem não está acostumado com o termo, sei lá.
É isso, outsource é prestação de
Prestar
serviço.
serviço para outra empresa.
É, a gente queria sair um pouco da prestação de serviço e criar um produto de fato, né? Validar ele, ver o que que aquilo daria no mercado.
Que era um desafio bem comum, né? Nessa época no mercado de games aqui no Brasil,
Sim.
2015, 2016, 2014 e tal. A maioria das empresas eram prestadoras de serviço em algum
Sim.
grau, algumas para fora, algumas fazendo coisas diferentes aqui no próprio mercado nacional, mas ainda estava nessa transição, assim, o mercado de games aqui no Brasil, né? De começar a fazer produtos autorais que realmente se sustentam, né? Que
Sim.
realmente chama atenção e se consolida e tudo
Tinham
mais.
poucas empresas assim, né, para você olhar para o mercado
Bem
nacional e
poucas.
falar que, cara, putz, que referência, né? Eu até
Bem
gosto de citar
poucas.
aqueles que, porque para a gente ela foi um exemplo muito bom naquele momento. É, quando eles já eles estavam lançando o Horizon Chase, acho que era por aí mesmo,
É, Horizon
2015.
Chase acho que foi agosto de 2015, né? Se
É,
eu não tô
então.
enganado.
Então aquilo ali para a gente foi incrível falar, cara, que legal, um trabalho bem feito,
Sim.
uma empresa fazendo jogo próprio. Mas se for olhar a história deles, eles também, né, iniciaram com outsourcing. É, e tinha muito, enfim, muito advergames, a gente tava fugindo da publicidade. Então a gente não queria de
É,
forma
pois
alguma.
é, justo. Verdade, cara.
Você
Foi
quer?
tipo auge de. Não auge, que acho que teve alguns, mas assim, advergames naquela época é
Sim.
muito alto, né? Então migra pra games e de repente tá fazendo propaganda, alguma coisa deu errado, né? Nessa
Bem isso.
transição.
Não, e no início foi muito
Ok.
massa que você ia falar com as outras empresas e tal, que você já atendia. Nossa, vocês estão entrando em games? Dá pra vocês fazer um jogo assim pra nós? Falei, não é esse o caminho. Mas você conhece empresas e tal. É, e até repassava o contato.
Mas aproveitando só mais um ponto assim interessante, né, do quanto que você estava tendo e construindo uma clareza do que você estava buscando, e isso foi te ajudando a tomar a decisão no meio do caminho, né?
Sim.
Primeiro a decisão de ir para o mercado de games, não interessa que tinha recebido uma super proposta do exterior, porque ela não estava mais alinhada com o que você estava buscando. E uma vez entrando no mercado de games, mesmo o mercado naquela época, se não a principal, uma das principais modelos de negócios aqui no Brasil era Advergames, mas também não estava alinhado, então precisa ter o sangue frio, digamos assim, ou a lucidez, vai, de falar, não, isso aqui não está alinhado, tem que buscar por outros caminhos, né? Não interessa que o outro caminho é mais difícil, porque o outro caminho é o
Sim,
que eu quero,
exato.
né?
É questão do
Então.
foco também, né? É, também não adianta você ter foco e estar tá numa floresta perdido, né? Eu acho que o foco ele se alinha conforme você vai entendendo o mercado. Então, cara, eu
Com
lia
certeza,
muito
sim.
livro, eu tava fazendo cursos, inclusive fiz o seu naquela época. É, eu tava muito, já entendia bastante, assim, vamos dizer, dos modelos de negócio. E foi aí que a gente de fato começou a entender para onde a gente iria, né? Cara, vamos pro premium, vamos pro free-to-play, a gente vai pro mobile, vai pro PC. E, enfim, eu acho que com um pouquinho dessa clareza de estudando um pouco mais, né, e vendo um pouco os exemplos de mercado que casavam com o que a gente queria fazer, é, a gente tomou as decisões. Então, foi quando a gente entendeu que, não, a gente vai criar um produto, esse produto vai ser um free-to-play, por X motivos, a gente vai estar no mobile por X motivos também. E isso não tem problema nenhum, sabe? A gente sempre foi muito game raiz também, gamer raiz. E naquela, eu lembro até naquele momento que tinha um pouco de preconceito e tal, em questão do mobile, né? Em questão do free-to-play, como assim um jogo grátis, cara? Mas a gente viu ali uma oportunidade de negócio. Então tudo isso meio que clareou na nossa cabeça de como que a empresa poderia seguir, né? Então, a partir dali a gente definiu mais ou menos o modelo de negócio da Monomito e a gente começou a ir atrás de algumas peças assim. Pouquíssimas, fundamentais para o time, né? Para a gente poder fazer o que a gente queria de fato. Então, acho que voltando um pouquinho na sua última pergunta, como que iniciou, até a gente sentir a necessidade de montar um time, né? Foi meio que natural. A gente criando inúmeros protótipos, acho que a galera faz muito isso, evoluindo alguns MVPs, né? Um produto um pouquinho mais polido. É, a gente identificou alguns ali que fazia parte com o que a gente queria como empresa. A gente já teve empresas, né, anteriormente, já trabalhou com portfólio. Então, uma coisa que a gente prezava muito é pela imagem da empresa em questão de qual que é o produto que se oferece, qual que é o serviço que você quer oferecer, né? E como a gente estava indo para a linha de produtos, a gente estava tomando muito cuidado nisso até chegar em algum produto que a gente falava que, cara, isso aqui tem assinatura do nosso trabalho. Mesmo a gente estando em 3 ou 4 pessoas naquela época, era 4 pessoas isso. A gente contratou um programador e teve um outro amigo que era ilustrador, o Leone, que estava com a gente até pouco tempo agora. veio junto na parceria também e participou praticamente tudo que a gente fez até hoje, assim. Então.
Massa. Não, só tava aqui pensando, assim, tentando estruturar em algum grau os passos que você usou para entrar no mercado de games, até para, sei lá, dar alguma lente sobre a qual o pessoal que está fora do mercado de games hoje possa olhar esse problema. Primeiro, você tinha uma habilidade técnica que você notou que tinha utilidade dentro do mercado de games. Técnica, muitas vezes a gente pensa no mais óbvio, direto ao ponto, né? Que nem foi o teu caso, no caso de arte 3D, mas programação ou qualquer coisa. Mas pode ser outras coisas, né? Pode ser marketing, pode ser alguma coisa de negócio, pode
Sim,
ser.
com certeza.
A área de games é tão extensa, assim, tem várias coisas diferentes, né? Depois foi uma certa, que aí deve ter sido um entendimento pessoal, que foi sendo lapidado com o tempo, entendimento de onde é que você queria chegar, ou pelo menos da onde você não queria estar, né? Então, às vezes, a gente
É,
se
esse é o
direciona
principal.
pelo. Então, às vezes, a gente se direciona pela atração, digamos assim, né? Eu quero estar lá. Às vezes, é só pela repulsa, né? Eu não quero estar lá.
Sim,
Que funciona também, os dois têm seu
funciona.
papel. Serve para guiar e, enfim, para ir diminuindo as possibilidades que você pode vir a perseguir, né? Depois teve uma coisa que você falou aí que eu achei muito massa. Que eu acho que é essencial, eu acho que muitas pessoas pulam essa etapa pela pressa de fazer alguma coisa acontecer, que é entender o macro, né? Entender o contexto que você está entrando, né? Então, entender modelos de negócio, entender quem são os players, né? Quem são não os jogadores de fato, mas quem são as pessoas, as empresas, os estúdios, as relações que existem no mercado, né? No nosso caso, relação desenvolvedor-publisher, desenvolvedor-prestador de serviço, entender as relações que existem, né? Para ver onde é que faz sentido ali se situar, né? E aí, isso tudo vai afunilando um caminho que parece fazer sentido, né? E aí, que nem você mencionou, você comentou que mercado mobile na época tinham alguns preconceitos e ainda assim vocês decidiram seguir. O que eu acho super importante, assim, porque. Se todo mundo faz a mesma coisa, temos um problema, né? E se você toma decisões baseado apenas em questões macro, né? Sei lá, tal área do mercado tá bombando agora. Cara, se não é a que me interessa, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho ali nunca. Não adianta que é uma área que está em evidência agora por algum motivo, né? Então, pelo que eu entendi, você foi buscando esses alinhamentos todos, né? De interesses pessoais, entendimento do mercado, tentando alinhar uma coisa com a outra, né? Ou vontades internas dos sócios e assim por diante com a tua leitura do mercado para tentar iniciar alguma coisa que fosse sólida e tudo dando certo, robusta ao longo prazo, né? Porque estava alinhado com o que você queria
Perfeito.
fazer, né? Senão
É,
vira etéreo, né? Você
sim.
entra na hype e sai na
E
hype,
sai
né?
na hype. Você
Porque
entra e sai rápido, né? A nossa ideia sempre
isso.
foi, desde o início, fazer algo um pouco mais sólido mesmo. A gente sabia que onde a gente estava pisando ia ser competitivo, ia ser um mercado difícil de penetrar, mas a gente via oportunidades, né? Então, brilhou mais o olho para esse lado, né? Do que para o lado de todos os problemas. A gente viu, bom, a gente tem algumas virtudes que se encaixam aqui. Isso se encaixa também com o nosso o pensamento nosso, tempo de desenvolvimento, que tipo de jogo a gente quer fazer. É, vale a pena fazer um jogo para PC hoje com o time que a gente tem, né? Então, muitas coisas dessas, muitos pontos assim chamaram a atenção nossa. É, e a gente também não tinha, né? A gente não tinha nem pensamento para escalar a empresa ainda, né? A gente nem olhava ainda de fato para o business como um negócio de investimento, de enfim. De trazer mais sócios, né, e de fato fazer a empresa ficar maior. Era um momento muito indie, assim, de, bom, eu quero fazer meu produto, quero provar que ele funciona, que ele existe, e eu quero que isso seja um portfólio para minha empresa. Então foi esse o caminho que a gente seguiu, em partes, mas lá na frente a gente olhava, quero um dia ter uma empresa sólida, com uma galera trabalhando incrível, né, e crescer e chegar até onde deva chegar. É, nessa fase eu acho que um ponto legal, Rafa, só para um contexto, de um desses protótipos que a gente evoluiu, que acabou virando um MVP também, foi o Until Dead, cara. Ele acabou virando um dos produtos, né, portfólio da empresa, e Por que que eu quis trazer isso, né? Voltando um pouquinho no assunto.
Foi o primeiro produto maior, assim, que você
Oficial
trabalhou?
foi, sim.
Ok.
Depois de várias ideias, várias tentativas, né? A gente avaliou tanta coisa, cara. A gente, enfim, naquela fase, naquele momento já tava o Clash Royale rolando, já tinha jogos assim de empresas que a gente olhava e falava, cara, que empresa massa, que jeito legal que eles se comunicam, a Supercell, pra gente sempre foi um exemplo. E, cara, mas vamos ver como faz um game assim, né? A gente viu que, cara, não ia dar conta. Não era o momento de arriscar algo desse tipo. Multiplayer, uma coisa super detalhada, assim, naquele ponto. Então a gente avaliou também esse lado do mercado, né? Com quem que a gente vai brigar, aonde a gente vai penetrar. Foi aí que a gente entrou no. Resolveu evoluir um jogo com escopo menor, que também não é tão menor, mas é um escopo um pouquinho menor. Num nicho que também não é tão, vamos dizer assim, que você tem tantas brigas de empresas gigantes. Hoje até tem, porque o Puzzle cresceu muito, mas naquela época o Puzzle, ele tinha ali algumas empresas que se destacavam, assim. E inclusive Tomb Raider Go, naquele momento, foi um dos jogos, né, que chamou muita atenção.
Lara
Estilo
Croft Go, eu acho,
Lara
né?
Croft Go, exato. Desculpe. Tantos jogos.
Né?
Não, mas enfim, chamava atenção ver empresas grandes, né, que vinham do console fazendo jogos bem feitos
Sim.
para mobile. Então, a gente falou,
É,
cara,
teve
acho que a
Hitman
gente
Go também, sabe?
teve Hitman Go, joguei muito, nossa. Então essa pegada do chess, do puzzle chamou muita atenção nossa para um primeiro produto. Daí a gente falou, é aqui que a gente vai penetrar. Então teve uma análise de mercado, teve uma análise ali de KPIs também. A gente fez testes, né? Enfim, toda a fase já vi uma galera falando aqui sobre o mercado free-to-play e principalmente mobile. Todas as fases essenciais a gente fez. De teste, pegar feedback, validação de produto, jogar para um soft launch, fazer testagem, compra de usuário, enfim, até poder lançar ele de fato, né? Mas uma coisa bacana nesse meio tempo, foi a gente ter pego o Until Dead, colocado embaixo do braço e partir para evento, sabe? Então a gente destinou um pouco da nossa do nosso dinheiro, assim, de empresa, para participar de eventos, né? E, cara, isso trouxe para a gente um retorno muito bom em questão de networking, alguns prêmios também, isso foi muito legal. A gente acabou ganhando o prêmio do Indie Prize, que era um evento muito bacana na época do 2017, eu acho. Que, enfim, entre os indies, né? A gente foi sem pretensão nenhuma de ganhar nada, mas sim de fazer network, conhecer a galera do mercado. Não, aqui no Brasil a gente já conhecia pelo Big, já tinha feito uma BGS também, então a gente já conhecia uma galera bacana daqui. A gente queria externar isso, né? E a gente foi para fora, e cara, nesse primeiro evento que a gente participou, o Until Dead acabou ganhando o melhor jogo mobile. Isso trouxe mais visibilidade ainda. Então, de fato, eu acho que a gente fez uma escolha certa. E a visão, né, que muita gente tem é que, pô, vou fazer um primeiro jogo e vou ficar milionário, né? Só preciso fazer um belo jogo, entender do
Que
mercado,
as
mas não.
pessoas vão vir. Todo
Exato.
mundo vai reconhecer minha obra de arte e tudo vai
Exato.
dar certo.
Vai estar tá tudo certo. E não é assim. Eu acho que você fazendo, errando. Você faz de novo, erra de novo e aí você vai aprendendo, né? Então foi muito importante pra gente ter feito toda essa parte de prototipagem, testagens, escolher alguma coisa, jogar no mercado, ouvir de fato o público real, enfim, comportamento consumidor, entender tudo isso foi muito válido como empresa, né? E ali foi o primeiro momento que a gente deu uma virada de chave e viu, cara, a gente precisa estruturar um pouquinho mais a empresa, né? Então a gente começou a traçar quais seriam os objetivos. Para Monomito naquele momento, assim, depois do lançamento do Until Dead.
Maravilha. Cara, antes da gente entrar nessa segunda fase, talvez, se assim quiser, do estúdio, você comentou uma coisa que eu fiquei interessado em saber como foi teu processo de tomar decisão, assim. Você comentou, por um lado, que no começo você tomou a decisão de entrar no free-to-play, entrar no mobile, mesmo sabendo que existiam vários desafios, existiam toda uma parte externa ao desenvolvimento de games assim, em si, conforme você falou, né, de KPIs, coisa de marketing, de performance, enfim, analytics de maneira geral, muito mais pesada do que num jogo de PC e console muitas vezes. Você comentou isso. Por outro lado, você comentou também que na época viu a Supercell, o trabalho que ela fazia, com o tipo de jogo que eles faziam, e falou, aqui é demais pra gente no atual momento, né? aqui seria um desafio, uma briga, que nem você comentou, que a gente não conseguiria entrar. Como que você tomou essa decisão, ou você toma decisões similares, ou como que é um pouco o jeito de pensar entre um desafio que ele é difícil, mas com o esforço necessário é possível, ou seja, um contexto onde que esforço, dedicação e determinação tem chance de render bons frutos, versus um contexto onde você está sendo talvez exageradamente otimista ou idealista, e mesmo se você der o seu melhor, a chance de você conseguir algo é muito pouca. Como que você equaliza, né? Porque a gente tem um viés tão forte, né? Ou algumas pessoas para menos, outras para mais, no sentido de achar que nada que faz é bom, ou achar que tudo que faz é bom.
Sim.
Então, como equalizar esse viés interno para conseguir tomar uma decisão desse tipo?
Tá. Bom, eu nunca fiz nada também do que eu não goste, né? Ou que eu acho que não levaria a saltos maiores, assim, em questão de portfólio, em questão de empresa, questão da mensagem que a gente gostaria de passar com o produto. Mas eu acho que você precisa entender o momento que você tá. Isso vem muito da experiência mesmo, de mercado, tempo que você tava. Por exemplo, no início da empresa, eu falei, bom, domino 3D, domino a parte artística aqui, já estou aprendendo a Engine, tenho um programador, tenho um outro que pode me ajudar na parte geral de tech, né? Mas, cara, por mais que você tenha as peças, às vezes, certo? O momento não é para aquilo, né? Porque precisa da expertise, e isso vem com o tempo. Então, acho que é por isso que existem mesmo as senioridades, né? De cada cargo, enfim, de cada. Cargo que é essencial para a empresa, né, hoje. Então, acho que você precisa ter um pouquinho desse conhecimento pessoal e entender também o momento da sua empresa, né, para saber que,
Uma
putz, eu
certa
tô
sobriedade, né, em
uma
algum
certa
grau, assim, na
sobriedade.
análise de qual que é teu estado.
É difícil explicar isso porque eu acho que isso vem mesmo com a vivência, né, conforme você vai trabalhando. Tipo, no início você olhar e falar, ah, posso fazer um jogo que nem da Aquiles, né? Mas não é bem assim. Então, conforme você adquire experiência, você já olha aquele tipo de produto, você já sabe mais ou menos o quanto de trabalho que pode dar.
Eu acho que tem uma pegadinha muito grande, assim, que é difícil, que demora até você se tocar, assim, eu acho. Isso é verdade em várias coisas, provavelmente, no mercado de games, com certeza. Mas eu acho que arte no geral, assim, isso é verdade. Arte no sentido de mídias, né? Sei lá, cinema, música, enfim. Que tem coisas que. Tem alguns produtos que foram tão difíceis. Criá-los a primeira vez, quanto seria copiá-los, né? Mas tem outros produtos que é muito fácil copiar, no sentido se, sei lá, perdeu todos os arquivos, tem que fazer de novo, né?
Sim.
Beleza, não é tão desafiador tecnicamente assim, só que entender o que é o produto e o que não é o produto, né? Tomar todas as decisões para chegar naquilo, isso sim é absurdamente difícil, né?
Sim.
Então a pegadinha que eu tava falando é que eu acho que muitas vezes a gente. Ou, enfim, a gente, ou, enfim, no começo em especial, você acha que você conseguiria fazer um jogo igual a empresa X, só que na verdade o que você está analisando seria se você conseguiria copiá-lo, né, em
É,
certo grau,
exato.
não que fosse objetivo, mas. Ah, não, esse 3D eu consigo fazer. Ah, não, esse negócio eu consigo programar. Esse game design não é tão difícil. Mas não é esse o ponto,
Não
né?
é
O ponto
esse.
foi. Como que é todo o processo decisório, tudo que teve que fazer e jogar no lixo para
Criativo,
chegar a concluir isso, criativo, de produto, de tudo mais, para chegar ao entendimento do que é e o que não é o produto, o que faz parte e o que não faz parte do produto, né? Então acho que isso também é muito, torna essa análise difícil, né? De ser
difícil.
sóbrio, assim, muitas vezes, né?
Sim, eu acho que você pode sim avaliar o mercado, né? O benchmark existe para isso, de inúmeras formas. Você pode olhar para o lado criativo, você pode olhar para o lado, enfim, business do negócio, monetização, sei lá. Ah, eu gosto da monetização que a King faz, eu gosto do lado criativo da Supercell, não tem problema nenhum, né? O problema é você olhar para um tipo, um produto, que talvez você admira, ou que você quer tanto fazer. E olhar sem esse discernimento, né? Entendendo de fato como é feita uma produção. E lembrando que, volto a dizer, a produção ela é uma etapa, né? Você ter o jogo pronto é uma coisa. E depois tem a venda, né? Tem toda a parte de métrica, igual você falou, principalmente no free-to-play. É super importante você metrificar o projeto aonde, em tudo que você puder, para você poder ter os KPIs certos, né, e analisar se aquilo tá valendo a pena ou não. E, cara, eu acho que todas essas partes você adquire com o tempo, né? Então, assim, se voltar na minha história, tem uma parte que eu pulei, que eu falo hoje com qualquer roda de amigos, que é de não ter trabalhado no estúdio de games antes. Se eu pudesse trabalhar, talvez eu pularia um pouco da dor de cabeça que eu tive no início, né? Mas tudo bem, mantive o foco, continuei estudando e fui entendendo, me aproximei do mercado, conheci pessoas que estão no mercado, trabalhei com gente incrível, trabalho com gente incrível também. Então, e tudo isso soma, né? Pro final das contas, assim, pra decisão.
Maravilha. E cara, você mencionou do primeiro grande jogo que vocês fizeram e tudo que ele trouxe para o estúdio de maneira geral. E como que foi desse período para onde que a gente está agora? Assim, eu acho que você está com, sei lá, 15 pessoas ou alguma coisa perto disso, talvez mais. Quantas pessoas tem hoje na Monomito?
Acho que 21. A gente tá com 21.
21, ok. Como que foi esse processo de escalar de um time ali inicial de 4, 5, 6 pessoas para o time que você está agora? Porque talvez quem não tem empresa possa pensar que não é tão mais gente assim, ou 20 pessoas não é tão mais pessoas assim.
Ah,
Só que muda muito.
muda muito. Muda
Quem
tudo.
tá gerenciando, quem tá à frente, sabe que muda pra caramba. Às vezes de 5 para 10 já muda completamente dinâmica pra caramba, pra 20, então, mais ainda. Como que foi esse processo para vocês?
O processo até chegar onde a gente está hoje foi muito gradual também. E eu gosto de dizer que foi natural em relação ao que a gente definiu lá atrás, né? Que era escolher um caminho, traçar ele e fazer testes e ir tentando com os produtos próprios, né? Até a gente poder, de fato, de certa forma, focar 100%, né, no, na Monomito. Lá em meados de 2017 ainda, quando o Until Dead estava entrando nas lojas, a gente começou a fazer uma outra parceria de mercado. Foi um momento de fato que a gente viu que dava para arcar os custos, né, e dava para manter a empresa com aquele produto. Já olhando o dia de amanhã, então continuando o mesmo propósito nosso desde o início, que era criar protótipos assim que a gente vê que é divertido, carrega o que a gente queria, se não é, joga fora, se é, deixa ali e vai, tá guardadinho. E chegar num objetivo maior, né? A gente queria muito penetrar o mercado multiplayer, a gente queria muito de fato, em algum momento, criar algo próximo do que a Supercell fazia, por exemplo. Então, só que a gente sabia ainda que não era o momento. Eu acho que um ponto bacana de tocar aqui foi a aceleração que a gente passou em 2019 na IGA,
A
que
da
é
Google?
da Google, isso. A gente foi, inclusive, com alguns estúdios aqui do Brasil também, foram selecionados. Foi bem especial porque a gente teve contato com muita gente incrível do mercado lá em Singapura. E, cara, a gente fez to todo um processo assim de repaginação da empresa, sabe? A gente nesse momento o Gunstar já era um protótipo também, que é o jogo, vou dizer que é o carro-chefe da empresa hoje. E a gente também foi escolhido por causa desse projeto. Porém, eu acabei fazendo uma remontagem total de objetivos, né? Trabalhando o OKR para a empresa junto com o produto, porque a gente conseguiu fazer algo muito incrível, que era a validação dele lá. Então, a gente teve muita gente incrível do mercado dando feedbacks pra gente, positivos, nem alguns nem tão positivos, mas a gente conseguiu trabalhar nesses 6 meses de aceleração, uma evolução, sabe?
Ai, 6 meses, caramba.
Foram
Achei que era 3.
6 meses.
São 6 meses lá,
São du Não,
ou
são
não?
duas etapas. Na verdade, a gente foi no meio do ano, a gente passou, sei lá, 10, 15 dias, eu não lembro, mais ou menos, meio que lá dentro da Google mesmo, participando intensamente de meetings, tudo relacionado ao universo do free-to-play, do premium para mobile. Então, cara, assim, foi escolhido a dedo, né? A gente tinha também mentores que ajudavam a gente muito a direcionar as coisas. Então, a gente falava com quem a gente queria, ouvia muitas palestras muito boas, assim. Enfim, imagina que é do início ao fim de um produto mobile. Isso mudou minha
Sim.
cabeça, sabe? Então, quando eu notei que, cara, para eu chegar e fazer o que eu queria, eu precisava buscar parceiro, sabe? Eu precisava e atrás de, enfim, de empresas, publishers, coisas do gênero, do mercado gaming, talvez, ou não, né? Para fazer a empresa escalar e, de fato, montar um time para a gente finalizar esse projeto. Porque o escopo do time que a gente tinha naquele momento ainda era o mesmo, né? Ou tinha um a mais, ou, enfim, 5 pessoas. Era muito pequeno. E a gente estava pensando um pouquinho maior, assim. E a gente de fato resolveu, não, vamos guardar todos esses projetos aqui que tinham meio termo entre o Until Dead e o Gunstars, e vamos focar no Gunstars depois dessa validação. Então, quando eu voltei lá de Singapura, eu voltei com o pensamento de buscar parceiros para a empresa, né? Já era uma situação já diferente. Meu sócio já tinha saído, eu já tinha tido um outro sócio também saiu, que foi ele era da Yellow Mellow, mas tudo somou muito assim pro negócio em questão de para chegar até onde a gente chegou, sabe? E quando eu voltei, eu comecei a participar, já indo para um pouco papo mais business agora, participar de algumas rodadas, eu comecei, enfim, a aplicar muito a empresa, né, para deck de business mesmo, apresentando nosso
Mas
modelo de negócio.
você tinha clareza nessa época de qual era o tipo de aliança, o tipo de parceria que você estava buscando? Ou você tava o um entendimento mais cru de que sozinho eu não vou chegar onde é que eu quero, preciso de parceiros?
Olha, eu tinha o entendimento do que a gente precisava, mas não sabia muito bem onde buscar, né? Era muitas formas. Quando a gente voltou, a gente participou de muita reunião, muita apresentação. A gente teve até, enfim, alguns contatos com publisher, umas experiências que não foram tão positivas. Mas como eu disse, nada é tudo lindo, né? As dores acontecem, elas te ajudam a moldar você, mudar o que você está seguindo e, enfim, aprender com os erros também, né? Então eu sabia que eu precisava, sabia para que lado a gente ia, mas não sabia muito onde buscar. Então eu participei de muita coisa, assim, desde rodada de negócio, empresas de investimento, sabe, de anjo,
Coisas fora do mercado de games mesmo,
coisas
né?
fora do
Coisas
mercado de game,
gerais de startup e tal.
aproveitando também a tecnologia, né, o game em si. Até hoje eu acho que ele está muito aquecido. A galera que tá de fora assim olha muito para o game como uma oportunidade, né? Mas aí depende muito, né? Se o seu pensamento, seu raciocínio está alinhado com aquele investidor ou com aquela empresa que busca fazer um
Com
aporte.
certeza.
E foi aí, cara, que 2010, ai, vou me perdendo as contas aqui, mas 2019 para 2020, eu resolvi fazer um jogo, um outsourcing depois de muito tempo, para uma empresa que tinha o Bruno Playhard no meio, né? O Bruno Playhard, ele era um dos fundadores da Loud, e ele era um youtuber muito conhecido, assim. E eu quis fazer isso muito, muito para me aproximar dele também, né? E que era um projeto bacana de celular. Eu falei, cara, dá para fazer uma coisa bacana. A gente já tinha feito algumas coisas muito similares. Eu falei, isso aqui vai render uma grana boa pro estúdio aqui novamente. A gente vai dar uma captada, né? Enfim, mas não era o
Mas
propósito.
até esse momento, então, não tinha rolado as parcerias que você estava buscando.
Ainda não.
Você não...
Não. Pensa que de várias reuniões, e eu acho que. Assim, não, não, uma coisa que eu deixo também é nunca aceite nada assim, né, de primeiro. Você tem que avaliar todos os pontos, porque de fato, às vezes você pode perder a empresa, você pode perder a autonomia, você pode perder coisas que são essenciais para viver, para sua empresa andar para frente, né? Ou para você mesmo como um profissional, como uma pessoa que é para sua vida. Então, foi muito para pegar bagagem mesmo no mercado, né? Coisa que eu ainda não tinha passado como empresa assim. Então, pensa que foi um ano de levar o portfólio embaixo do braço, o que que é a sua empresa, o seu deck, apresentar para várias empresas de vários segmentos, assim. Mas enfim, numa dessas, a gente acabou pegando esse trabalho para fazer. Era um jogo bem bacana mobile, e muito pelo Bruno, né, que eu te falei. O Bruno, eu vi ele muito como uma chave pra gente na parte de publicidade, na parte de
Aquisição de usuário.
aquisição de usuário, porque ele fazia. O Gunstars, ele tem um público até hoje que é focado ali no mid-core, né? No casual também, pro mobile. Querendo ou não, muito espelhado no que a Supercell faz, no que a gente vê de bom ali, que a gente queria trazer pra gente. E coisas que a gente entende que pode ter assinatura da Monomito, né? E o Bruno, pô, ele fez. Eu segui o vídeo do canal dele, via muitos vídeos e tal. Falei, cara, ele é um bom contato, né? Então, vamos evoluir aqui. A questão é que deu tudo errado esse projeto. A gente começou, iniciou ele, tudo certinho, contratinho. Mas o projeto, de certa forma, não foi para frente, né? E o Bruno, ele era uma peça assim super lá do, vamos dizer assim, lá de trás do projeto, mas ele estava envolvido. Mas as pessoas que tomavam conta desse projeto, enfim, não deu certo. E ficou
Teve
elas
um
por elas.
desalinhamento.
Teve um desalinhamento. E coisa normal, né? Toda empresa, principalmente o outsourcing, deve viver muito disso. Eu vivia muito disso na época de propaganda. Mas o legal é que ficou o um contato ali, né? Em nenhum desses momentos, e o que eu não sabia do que tinha acontecido, Acabei mandando um e-mail pro Bruno, né, perguntando se estava tudo certo, que a gente já estava fazendo várias coisas e tal. Foi ali que a gente estreitou um pouco o nosso contato e ele tinha falado, putz, cara, o projeto não foi para frente, né? Os caras que estavam envolvidos, ele estava muito mais assim como dando apoio para aquele projeto. Infelizmente não deu certo e tal, mas enfim. Se você quiser, a gente pode reunir e posso ver o que a gente pode fazer, né? Por esse tempo que você trabalhou e tudo mais. Falei, não, cara, vamos. Queria trocar uma ideia contigo, né? Você sabe que eu tenho empresa assim assada, a gente tem jogos já nesse perfil, tinha o Gunstar, tinha o Battle Guilds, que eram já focados pro competitivo ali, pro multiplayer.
O Gunstars nessa época já tinha lançado, ou era
Não,
uma coisa
não.
que vocês estavam. Ah,
A gente lançou esse ano. Cara, era
ah, ok.
um protótipo mais bonitinho, então eu gosto de chamar de um MVP, mas
Sim.
nem era um MVP. Mas era um protótipo bem feitinho, a gente pôs a vida ali nele para mostrar o que a gente queria naqueles poucos segundos de diversão ali com o jogo. E pelo menos entender externamente, através de um deck, o que a gente queria fazer de monetização, né, tal. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu falei, Bruno, se tivesse oportunidade, maravilha. Ele aceitou. E, cara, dali pra frente foi muito rápido, assim. Eu já tinha algumas propostas na mesa. Quase assim, sabe, vamos dizer que já tinha passado todas as etapas possíveis para eu aceitar, que era empresa de tecnologia, empresas que iriam, de alguma forma, somar, assim, no mercado. Desculpa, no mercado, no objetivo da empresa. Mas quando eu reuni com o Bruno e vi tudo que ele tava fazendo com a Loud, vi o grupo em si trabalhando na área do setor gaming, né? E, cara, eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi um dos evangelistas aí da Supercell por um bom tempo aqui no Brasil. E ele tinha um know-how muito bom, assim, na parte de, não vou dizer nem que há, mas de testagem mesmo de público, né? Daquele jogador assíduo desse tipo de jogo. E, cara, não.
É, até para pegar o que permeou a conversa inteira, né? Tinha muito alinhamento, né?
Muito
O que vocês
alinhamento.
estavam
Muito
buscando
alinhamento.
e precisando, né?
Eles estavam, acho que em 2020, ali, início de 2020, estavam iniciando a Loud. Não, já existia a Loud. Mas eles estavam, enfim, planejando muita coisa, né? Eles sempre queriam estar envolvidos ali no mercado de games, desenvolvimento. Foi quando eu apresentei a Monomito, a gente foi evoluindo. E acabou que a gente hoje faz parte aí de uma holding, né? Chamada Space Caps. E essa holding, ela meio que tem sete empresas ali, que são chamadas de empresas irmãs. E a Loud é uma
Todas
delas.
brasileiras?
Todas brasileiras. Tem gringo no meio, né? Um dos fundadores da Loud é o Matt, que eu acho que mora no Canadá. E, enfim, mas tem outras pessoas trabalhando no meio, mas vamos dizer que é assim. As sete são nacionais,
Em sua
em
maioria.
sua maioria. E que de alguma forma, né, a proposta do negócio é muito muito legal, assim. Para mim, a longo prazo, pensando novamente, é muito. Soma demais com o que eu pretendo fazer com a Monomito, né? Então a gente ficou como um braço ali de desenvolvimento de jogos. E tem essas outras empresas meio que se auto-ajudam de alguma forma, se somam num ecossistema gaming, né? E a Loud também, enfim, como eu disse, o Matt, o Jean e o Bruno, que são sócios, mostraram para mim um caminho muito interessante, assim, né? De como a gente pode fazer coisas maiores, de como eu posso, de fato, validar o produto num momento novo que era entrar no multiplayer, entrar numa coisa mais competitiva.
E aí, o que que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho trabalhando 2 horas por noite ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Cara, fantástico, assim, interessante como que as coisas se conectaram, né, de maneira geral. Então, você mencionou que voltou de Singapura, voltou da aceleração lá da Google, entendendo, porque às vezes a gente entende racionalmente, digamos assim, e falta. Não sei se isso vai fazer sentido para você, mas é minha impressão, assim, de maneira geral, que às vezes você entende algo racionalmente, assim, no sentido de você explica, você junta as coisas de uma forma lógica, mas tem uma parte de entendimento emocional, sabe? De tipo, não, bateu agora,
Tem,
entendo que
tem.
é isso que eu tenho que
Sim.
fazer, né? E talvez tenha tido um papel aí a aceleração que você fez. Eu acho que é muito comum, acho que isso é até um pouco, pelo menos no meu ver, assim, uma das importâncias de evento, de coisas desse tipo, é que às vezes você precisa, assim, de um conjunto de fatores, né?
Sim,
Tipo,
sem dúvida.
sensoriais quase, né? De pessoas que você fala, de coisas que você ouve, de coisas que você percebe nas entrelinhas, né? Do que tá ao seu redor ali, que às vezes dá um estalo de, cara, é isso que eu tenho que fazer, né? Tipo, e tu sabia antes, em certo grau, só que não, faltava uma certa clareza, né?
Sim.
Enfim. E pelo que eu entendi, né, depois de um tempo aí, e precisou uma coisa dar errado para outra dar certo, né, o que foi interessante também, para chegar onde é que vocês estão agora com essa aliança estratégica, digamos assim, né, essa holding que até onde eu entendi são empresas de setores diferentes, mas ao mesmo tempo todas com sobreposições que conseguem se ajudar e uma alavancar a outra de maneira diferente, né? Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está passando no mercado de games aqui no Brasil, mundial de maneira geral, mas vamos falar de Brasil porque a gente está aqui, de empresas se juntarem cada vez mais para tentar mirar em algo maior. Ou até mesmo de empresas de fora olharem aqui no Brasil buscando ou adquirir empresas integralmente ou parcerias mais elaboradas de maneira geral, como a que você está agora, por exemplo, que não é o direto comprar a empresa, né? É uma coisa mais, não necessariamente sofisticada, mas é uma outra dinâmica, né? De maneira geral. E queria saber, assim, um pouco do que você acha disso. Você mencionou sobre o quanto que essa parceria está alinhada com o longo prazo da Monomito. Então, você não precisa falar exatamente da Monomito, você pode, se quiser. Mas como que você entende essas coisas que têm acontecido de mais empresas se juntando ou empresas maiores adquirindo menores? Ou no ponto de vista internacional aí da gente ver donas de plataformas e lojas comprando empresas de conteúdo, empresas que detêm
Sim.
propriedade intelectual de jogo, de entretenimento, enfim. Como você enxerga um pouco disso no mercado de games?
Eu acho que faz parte do negócio, né? As holdings, elas sempre existiram, as aquisições, né? Eu acho que também, volto a dizer, depende muito do momento da empresa, depende do momento dos responsáveis da empresa, o que que você está mirando, se aquilo é compra por compra, nunca é legal, né? A gente tem inúmeros exemplos no mercado, assim. Adquirir só grana por grana também não é legal. Eu acho que tem que vir algo a mais, tem que vir um intelecto, tem que vir algo que vai somar para os seus objetivos, né? As coisas têm que estar muito alinhadas para de fato isso não ser um problema, né? Porque às vezes você acha que você está enfim, entrando em algo que parece tudo maravilhoso e lindo, mas pode não ser aquilo que você esperava e pode ser o fim da sua carreira de alguma forma ou de algo que você semeou lá atrás, né? Então, quando eu falei que eu tirei um tempo para entender essa outra parte, que é de fato a parte de empresa mesmo, como funciona as aquisições, como que eu participaria das rodadas de negócios, né? Foi para entender isso também. Então, acho que qualquer empresário, qualquer pessoa que está na frente de uma empresa, ela em algum momento ela vai passar por isso, né? A não ser que ela tenha um lifestyle diferente, assim, que existem também. Mas faz parte do negócio. Então, não é algo de todo ruim. Eu acho que só tem que entender mesmo se é o que você está mirando, se os objetivos da outra empresa ou dos outros sócios, o que for, estão casando com os seus, né? Para você criar algo sustentável,
Alinhamento de
o
novo.
alinhamento de novo, criar algo sustentável para sua empresa. Quando eu falo que eu olho lá na frente, é olhando também o potencial que o grupo tem, né? Então, e tem muitas iniciativas incríveis acontecendo ali dentro que eu olho como coisas incríveis para o mercado de gaming do que eu atuo hoje também, né? Então, bom, vou pegar um exemplo aqui. a Web3, né? Que é algo que está super em alta, é algo que para o mercado de games trouxe uma onda assim até negativa com os jogos Play to Earn, né? E de certa forma eu entendo e acredito também nesse ponto, né? Eu concordo muito com a galera em relação a isso. É, mas não é de tudo ruim, saca? Existem coisas boas ali. Então o grupo já fazia, eles já tinham iniciativas voltadas à Web3, a Loud já trabalha um pouco com isso. Né, a Outplay, que é outra empresa dali do grupo, que eles são os criadores do GTA RP, que tá, enfim, super estourado hoje, assim. É,
Hoje vocês trabalham com Web3, mas não é só Web3, né? É só uma das
não,
coisas
não.
que vocês fazem.
Sim, a Web3, pensa assim, é um kit de ferramentas que você pode estar utilizando para alguma forma, né, para o seu projeto. Bom você ter falado isso, já aproveitar o gancho. No Gunstars, a gente utiliza a Web3, né, a gente utiliza os NFTs ali. Como alguns assets, né? Não é nada assim que você olha e fale, caramba, que absurdo, que coisa inovadora, né? Assim como também a gente entende que nada que é super inovador ou coisa do tipo surge assim de um dia para o outro, saca? Então, voltando para os jogos Play to Earn, você pode olhar que poucos sobreviveram, se sobreviveram, né? Então, essa questão de surfar onda e tudo mais tem que estar muito ligado. E agora a gente está falando de Web3, mas já teve várias, né, ondas para surfar. E você tem que tomar cuidado para isso não desalinhar com o seu objetivo, não, enfim. Não ser uma coisa que
Com
vem e vai
certeza.
rápido, né?
Não, tem vários pontos aí que eu acho que vale a pena a gente abrir um pouquinho. O primeiro assim, sobre o Web3, de maneira geral, com certeza tem diversas opiniões, e muita discussão acontecendo ao redor disso, o que é extremamente saudável. E assim, qualquer pessoa que tá, não sei nem estar no mercado de games, mas acompanhando o mercado de games há mais tempo, cara, eu lembro que mercado mobile, de maneira
Sim,
geral, lá no
bom
começo,
exemplo.
era uma coisa abarrotada de preconceito, assim. Eu lembro de ter, inclusive, as conversas, não a conversa, o debate, digamos assim, de se Candy Crush era jogo. Se quem jogasse Candy Crush era gamer. Era uma coisa tão diferente que as pessoas tinham que entender o que as coisas significavam
Sim.
e buscar novos significados para algumas palavras ou para o que quer dizer, né? Porque de repente, sei lá, o pessoal que tinha 14 anos jogava Metal Gear, se considerava gamer, tinha um entendimento do que aquilo significa e de repente tem. A mãe dele tá jogando Candy Crush, o que isso quer dizer
É,
exatamente?
que é isso?
O que isso quer dizer? E parece besteira, assim, mas é uma mudança cultural, estava associada a uma mudança de modelo de negócio, né? Foi abrindo mais para o modelo onde não precisa pagar para começar a jogar e tem outras formas de monetização. Assim como, pelo menos a minha forma de enxergar, assim, é da mesma forma que hoje o Web3 passou recentemente até por um vale aí, né? Por uma bagunçada geral. Mobile também passou por vários, né? Eu
Sim.
acho que nem você usou a expressão aí de surfar onda, né? Eu acho que é muito similar, né? Tipo, tá num processo ali que tem muita gente tentando ganhar dinheiro rápido e força a barra, digamos assim,
Aí, ó.
em como usar aquela nova tecnologia, né? Ou aquele novo modelo. E aí essas forçações de barra faz o mercado, digamos assim, falar de uma maneira ou de outra, isso não tá ok, né?
Sim.
E aí dá umas resetadas, e aí dá uma resetada pegando um pouquinho de progresso que teve da última onda, né? Tipo, olha, um monte de merda aconteceu, mas teve essas coisas aqui que realmente agregou valor, vamos começar a construir a partir delas, né? E aí começa uma
Exatamente.
nova onda de games, ou de produtos, ou dependendo do que for, né? Naquele mercado ali, começa de novo a forçar a barra. Em alguns lados, tem um novo reset, carregando agora um conjunto maior de coisas que, cara, isso aqui na verdade tem muito valor, né? A gente forçou a barra e flertou com coisas que são, às vezes, até negativas, de fato, né? Então, free
Sim.
to play pode falar de vício, pode falar de coisas nessa linha, né? Quando você começa a flertar muito com uma direção que não é legal, né?
Sim.
E, sei lá, pelo menos a minha impressão do Web3 é que vai ser algo similar, assim. Posso estar redondamente enganado, claro. Mas eu acho que vai ser algo similar, assim, a gente vai ter várias ondas de forçar a barra, resetar e tentar sair daquilo com que funciona bem. E se acontecer de tiver um entendimento do mercado que passou 5 anos e não agregou valor nenhum, beleza. Vamos para a próxima,
Exatamente,
né?
exatamente. Eu acho que você pode olhar para o lado positivista da coisa, que é o que deu errado, né? Joga fora. E o que deu bom? Talvez você pode pegar uma outra coisa ali que seja interessante. A gente tem um pouco essa visão, né? A gente entende que a Web3 é utilizada de forma correta, até difícil dizer, porque tá muita gente tentando muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas a gente está tentando do jeito que a gente acha que é correto também, né? Que é mantendo a essência do jogo, que é o jogo tem que ser divertido, né? A questão do ganho, isso tem que ser muito claro para o jogador, que você não vai parar de trabalhar para jogar o jogo e viver daquilo, sabe? Mas sim, pode ter alguma coisa ali relacionada a ganho. Até porque a blockchain permite isso, né? De maneira descentralizada, né? Não é nada inovador você dizer que o que a gente usa hoje no Gunstars não foi utilizado em outros games. Foram, só que de forma centralizada, né? Então, os games criam o marketplace deles, e os próprios games detêm aquele produto, né? Então, o que a gente fez no Gunstars hoje, uma das primeiras coisas que a gente fez da Web3 é isso, né? O jogador tem acesso ao marketplace totalmente separado da nossa IP, e ele comercializa com outros jogadores, né? As skins, as roupinhas que ele desbloqueia. E isso, de alguma forma, gera não só lucro, mas gera um mercado, sabe? Isso é muito massa quando você vê acontecendo, né? Nesse estágio agora que a gente está de soft launch no Brasil e alguns países da América Latina, a gente pôde validar isso. Então, está sendo muito massa, assim. Então, a gente está podendo entender até que ponto a blockchain é um problema, até que ponto o valor não está legal, sabe? A gente está explorando esse mercado de forma positiva para a gente e para o jogador. Então, não é uma forma olhando pro business, sabe? Tipo assim, ah, vou meter coisas aqui, criar um token, a galera vai começar a usar aquele token, aquilo vai virar um sistema, aquela galera vai começar a sacar grana, mas, cara, o que que adianta a gente criar algo hypado, algo em cima de uma onda, que no final das contas você sabe que vai dar errado, sabe?
É, você tá com 7 anos de empresa final, né?
Exato,
Tipo,
exato.
é uma visão de longo prazo que
Exato.
tá implícito aí no que faz, né?
E se você for olhar assim, por oportunidade de negócio, há um ano atrás, talvez até menos, se você falasse, tem um criptogame aqui, cara, vinha investimento de todo lado, sabe? Sua empresa
Sim,
de um dia para o outro estourava.
foi bizarro. Foi um
Então,
período
tipo,
estranho.
é aquilo que eu volto a dizer, dinheiro por dinheiro, né? Você pode tentar e fazer dessa forma, mas é algo que eu não. A gente não se posiciona assim, a gente não segue assim. A gente olha para um lado
Maravilha.
muito mais sustentável, né? No final das contas, acho que essa é a palavra.
Sim. Não, perfeito. E que nem eu tava comentando, né? Tipo, com o tempo você vai, o mercado vai percebendo qual é a parte que tem valor e agregando e consolidando, né? Não sei se você viu isso, mas, sei lá, 2 dias atrás, três, não lembro, do dia que a gente tá gravando aqui, The Sims 4 passou a ser free to play. Não sei se você viu isso. Eu abri a Steam e aí tava tendo tava na capa, né, o The Sims 4, e tava tendo um vídeo. Foi um momento muito esquisito, assim, enfim, da vida. Tava tendo um vídeo do The Sims e quem estava no vídeo era a Anitta. Aí isso era 7 da manhã, pensando, cara, por que a Anitta tá fazendo na minha Steam? O que tá acontecendo aqui exatamente? E fazia parte do programa ali que eles montaram para ficar passando ali no broadcast da Steam. E a Anitta falando que The Sims ela jogava pra caramba, enfim.
Olha só.
Mas é bem legal, assim. Aquele jogo da Disney também, que eu esqueci o nome agora, marquei um jogo recente que lançou como premium pra Steam, já anunciando que ia virar free to play 6 meses depois, que eu achei super interessante, assim, também. Então,
Galera tá tentando, né?
os
São
modelos vão se
modelos,
renovando.
são modelos renovados. E assim, a gente também não tá inventando a roda, né? A gente tá tentando algumas alternativas. E o soft launch é bom para isso, né? Você consegue ter acesso ao consumidor final, então você começa a criar comunidades, você começa a ouvir eles e ver o que que faz sentido ou não. E o seu produto ele se molda em relação a isso, né? Hoje a gente tem a comunidade, acho que com mais de 4 mil no Discord ali, usuários, que ajuda a gente a entender o momento do projeto, o que que tem que ser feito, se a gente vai para esse lado ou não, sabe? Então é muito mais a questão de. Hoje eu digo, né? A Monomito ela tá focada no mercado mobile, certo? Mas não sei até quando, porque o nosso jogo tem uma abertura enorme pro cross-platform, né? Muitos games estão migrando, então varia muito do produto, do momento. E a gente está de olho nisso. Então, quando eu trouxe a Web3 agora para dizer que é algo que está ali no, na essência das empresas, é justamente olhando para isso, sabe? É, não é só porque é hype, mas é algo que a gente vê que pode tirar coisa muito boa dali.
Perceber o que pode
Isso.
agregar pro jogador e trazer
Exatamente.
algo legal. Maravilha, Rafa. Cara, obrigado demais por compartilhar um pouco da história aí, tanto a sua pessoal quanto a do Monomito. Obrigado pela transparência, que é sempre importante, eu acho, pra gente ter essas conversas, né? Tem muito. Carreira, de forma geral, tem muitos altos e baixos, assim, tem muitas
Sim.
formas de se chegar no mesmo lugar, né? Então, um pouco, que nem eu tava falando contigo, antes da gente começar, um pouco do objetivo aqui do podcast é justamente ajudar quem está ouvindo a conectar os pontos, né? E eu acho que para conectar os pontos é muito importante ter repertório, né?
Sim.
Tipo, entender diversas formas de fazer as coisas, né? E aí você vai entendendo um pouco melhor como trilhar o caminho de uma forma que está alinhada com o que é importante para você, né? Então,
Alinhamento,
cara,
o nome desse papo.
alinhamento. Seu nome, só isso, né? Botar só isso em título do vídeo. Alinhamento. Então, cara, obrigado demais. Assim, foi massa conhecer um pouco mais da história. E fantástico, cara. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Desejo sucesso aí nos próximos passos. E que seja bem massa aí o que está por vir.
Muito obrigado, Rafael. Para mim foi um prazer participar, cara. Eu acho que o trabalho aqui, né, da produção de jogos sempre foi compartilhar um pouco da história da galera, um pouco de quem tá no mercado. Então eu tentei, né, passar do jeito mais simplificado possível, contando toda a trajetória aí. Espero que isso sirva de ajuda para alguém, que alguém quer conectar os pontos, que o quão importante é a gente estar tá alinhado, né, com os momentos da fase da vida, com o que a gente pretende fazer e com o que a empresa também pretende fazer, né? Aonde você pretende chegar com aquilo.
Maravilha, cara. Fantástico, obrigado demais, e galera, espero que vocês tenham aprendido e pensado aí do lado desse lado daí, tanto quanto eu pensei aqui enquanto a gente estava conversando. Eu acho que tem muitos insights legais, assim, e reflexões, né, para ajudar a tomar decisão, porque mercado de games é difícil, mas é legal pra cacete.
É bom
Então,
demais.
quanto mais possibilidade a gente consegue te dar para você conectar os pontos daí, esse é o objetivo. Então, espero que você tenha aproveitado e até o próximo episódio. Valeu.